Bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, declaramos aberta a audiência pública número 1 de 2023. Abrimos os trabalhos dessa audiência pública. Essa audiência pública tem por objetivo debater sobre o projeto de emenda à Lei Orgânica número 1 de 2023, de autoria do Poder Executivo. Eu solicito à vereadora Zuma Ancinello que faça a leitura do projeto de emenda à Lei Orgânica.
Muito bom dia, vereador Juca, presidente desta comissão. Quero cumprimentar o secretário Rodrigo Santariano, demais representantes, eu não tenho os nomes, vereador, das senhoras que estão conosco. Bruna, procuradora adjunta, seja muito bem-vinda. A Carla, seja muito bem-vinda. Também quero cumprimentar ao plenário, né, o professor e escritor Ricardo, que se encontra conosco, os empresários nesta manhã, assessores, sejam todos muito bem-vindos. Projeto de emenda à Lei Orgânica 1 de 2023. Altera a redação do artigo 18 da Lei Orgânica do Município de Uruguaiana. Artigo 1º, o artigo 18 da Lei Orgânica do Município de Uruguaiana, passa a vigorar com a seguinte redação. Aspas, artigo 18, autoriza a concessão de uso de parques, praças, jardins e largos públicos, vedada a doação ou venda. Parágrafo 1º, é facultada a permissão a título precário de pequenos espaços nas áreas de que trata o caput para, inciso 1, instalação de bancas e móveis padronizadas, destinadas a vendas de impressos, limitada a 4 bancas por quarteirão e a 1 por proprietário. Inciso 2º, construção de quiosques para venda de alimentos e bebidas, limitado a 1 por quarteirão. E, inciso 3, exposição e feira de caráter artístico-cultural por tempo limitado. Parágrafo 2º. As construções de que trata o inciso 2 poderão ser realizadas pelo poder público para locação ou para terceiros, para exploração temporária, respeitadas as condições estabelecidas nesta emenda. Artigo 2º. Essa emenda entra em vigor na data da sua publicação. Gabinete do Prefeito, em 21 de novembro de 2023. Prefeito Municipal de Uruguaiana, Rony Peterson Coupo Melo. Vamos passar, então, para justificativa. A proposta de alterar a redação do artigo 18 da Lei Orgânica do Município toma por base a vigência da Lei Federal 14.133, de 2021, que estabeleceu novas normas gerais de licitação e contratação para as administrações públicas. A nova lei indica a intenção de resgatar a confiança dos investidores e a segurança jurídica do procedimento licitatório, baseados na tecnologia, na transparência dos atos administrativos, sendo notória a importância social e econômica das parcerias entre o setor público e o privado na execução de obras, bens e serviços de infraestrutura, habitação, transporte e outros setores determinantes para o crescimento do município e visando a possibilidade de obtenção por parte deste setor privado na contribuição visando a possibilidade de obtenção por parte do setor privado e da expertise para a exposição de novas ideias mais eficazes e eficientes para solucionar problemas ou situações que se apresente à administração pública. Também é necessário a atualização da legislação municipal a fim de que se possa acompanhar e beneficiar a nível local das novas possibilidades legais previstas. A modificação legislativa se faz necessária na medida em que a possibilidade da concessão de uso de áreas públicas, respeitados os requisitos legais, auxiliará na busca por investimento do setor privado, a respectiva da concessão das referidas áreas, é um formato de gestão que oportuniza a transferência de serviços de apoio ao turismo, por exemplo, como foco nas áreas atrativos e instalações destinadas ao uso público, precedida de investimentos para qualificação, modernização, operação, manutenção dessas unidades pelo setor privado. Por todo o exposto, permaneço na expectativa da aprovação da presente proposta. Atenciosamente, prefeito municipal Rony Peterson Coupo Mello. Feita a leitura, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Zuma. Registramos que estamos transmitindo essa audiência nos canais oficiais via Facebook e YouTube do Poder Legislativo. Foram convidados a participar o senhor prefeito municipal de Uruguaiana, o vice-prefeito, procurador-geral do município, Ministério Público, secretário de governo, CDL, SENAC, SEBRAE, síndico comerciários, secretário de desenvolvimento econômico e também o turismo. Registramos que essa comissão é composta pelos vereadores João Sei Alves, que vos fala, presidente, Cristiano Bonaparte, Marcelo Lemos, vereador Azul Mancinelli, e o nosso relator é o vereador líder de governo, Carlos Delgado. Registro também a presença da procuradora do município, Bruna. Registro a presença, junto à mesa de trabalho, do secretário Rodrigo Santariano, Carla, representando o SENAC, também o senhor que se faz presente, o senhor Wilson Dias, da Unipampa, seja bem-vindo a esta casa, as doutoras que representam aqui a OAB, nosso secretário de Planejamento, secretário Prudêncio, e o nosso plenário em geral, e quem nos acompanha através da transmissão da rede social. Eu solicito ao secretário Rodrigo Santariano que, se pudesse explanar melhor a emenda do projeto, sinta-se à vontade.
Bom dia, presidente, bom dia, vereadores. Um prazer novamente estar nessa casa. Esse projeto, na verdade, ele visa a adequação do município à nova lei de licitações, na qual possibilita as parcerias públicos-privadas para que a gente obtenha e consiga fazer um procedimento auxiliar que a lei permite, que se chama manifestação de interesse público. Ou seja, aonde o município irá designar áreas que poderão ser exploradas pelo setor privado, com contrapartida de acesso geral ao público. Ou seja, como a gente vê exemplos na capital do estado, em cidades turísticas, toda essa modificação na lei orgânica se faz necessária, porque seria um impedimento para que isso acontecesse. E, por padrão, quase que todas as leis orgânicas do estado têm essa vedação. E para que os municípios consigam arrecadar esses investimentos e atrair investimentos, se faz necessário a modificação. Por isso que foi encaminhado este projeto a esta casa. Por entendermos que é necessário para que a gente desenvolva, amadureça questões turísticas e que os investidores olhem o município já de forma clara, que a legislação permite que eles possam fazer essa manifestação de interesse.
Exatamente. Obrigado, secretário Rodrigo, por iniciar os trabalhos com a sua explanação. Para a melhor organização dos trabalhos desta audiência pública, disponibilizaremos 10 minutos para que os integrantes da mesa dos trabalhos realizem suas explanações. Após, abriremos para a manifestação ou realizar questionamentos referentes aos assuntos da pauta, de acordo com a ordem de inscrição. O público que nos acompanha via internet também pode fazer encaminhamento de seus questionamentos. A lista de presença, assim como a listagem para as inscrições daqueles que queiram se manifestar, o período destinado as manifestações está disponibilizada com os nossos servidores da casa. Convido também o secretário de Planejamento do município, o secretário Prudêncio, que venha somar a mesa de trabalho. Eu coloco a palavra à disposição da mesa dos colegas vereadores, vereador Carlos Delgado, nosso líder de governo, e o relator do projeto. Com a palavra, a vereadora Azul Mancinello.
Bom, mais uma vez, presidente, quero me pronunciar rapidamente. Tenho certeza que os demais terão muito mais assunto a colocar. Eu, como vereadora desse município, tenho também total interesse que esse projeto venha a se desenrolar ao mais breve possível. Como falou o nosso secretário, é de extrema importância quando as pessoas visionárias que chegam ao nosso município, que eles veem que não tem tanta burocracia e que aqui pode ser feito de uma forma legal e rápida as coisas acontecerem, então que esse projeto venha, né, tramitar na nossa Câmara Municipal rapidamente, que as coisas venham acontecer legalmente, como assim precisamos que aconteça. Muito obrigada, essa é a minha participação.
Obrigado, vereadora Zuma Cinello. Importante a sua colocação, e aqui a gente destaca esse projeto de emenda por parte do Executivo Municipal e Secretário Pudêncio. A gente agradece a sua participação e faz o nosso manifesto também. Vivemos dias difíceis na parte da administração pública, com a diminuição de recursos disponíveis para investimento, e esse tipo de projeto vem a calhar com os interesses da comunidade para o desenvolvimento. Enquanto a gente disponibiliza locais públicos que hoje se tornam gastos, muitos investimentos para melhoria e para poder proporcionar, secretário Pudêncio, áreas de lazer à nossa comunidade. Então, numa cidade que busca desenvolver, que busca turismo, necessita sim de mais espaço. E principalmente quando existe a iniciativa privada se colocando à disposição para tais investimentos, e a gente vê como exemplo diversas cidades a nível do estado, do Brasil, no Rio Grande do Sul, várias, já buscamos, inclusive, em viagem, secretário Rodrigo, que estava em sua companhia, locais esses que já são case de sucesso quanto a investimento, parceria pública e privada. Então, quando um tema desse chega a essa casa, e principalmente vindo do Executivo, com essa abertura de portas para com que a sociedade busque a participar e elencar juntos fatores que possam melhorar o desenvolvimento da nossa cidade, é importante a participação de todos. Então, a gente agradece, sim, o Executivo esse olhar, é importante, e essa casa tratará com certeza, com serenidade, esse processo, para que juntos, em breve, nós teremos já Uruguaiana também se desenvolvendo através da parceria pública e privada. Colocamos a palavra à disposição dos demais vereadores que interessem fazer questionamentos. Não, passamos a palavra aos inscritos.
Antes de mais nada, muito bom dia ao nosso presidente da mesa, seu nome, nome do Juca. Quero saudar a todos, secretário Rodrigo, secretário Prudêncio, a todos que nesta manhã nos acompanham de perto ou de longe nessa audiência pública de suma importância para a história do campo público-privado desse município de Uruguaiana. Eu me chamo Daniel Araújo. Há praticamente 2 anos estou aqui na cidade. Fui contratado por uma empresa privada para atuar na área do transporte e na área do turismo. Aliás, falando em turismo, hoje, 21 de fevereiro, se fala muito em turismo aqui em Uruguaiana, mas quero deixar aqui registrado que poucas funções dentro do campo do turismo são funções cadastradas no Código Brasileiro de Ocupação como funções oficiais da área, que é a função do guia de turismo. Hoje, aqui na cidade, apenas 3 pessoas são cadastradas como guias de turismo. 21 de fevereiro, hoje, Dia Internacional do Guia de Turismo. Não há turismo, não há parque aquático, não há hotel fazenda, não há nada que se explore, tampouco City Tour, se não houver este profissional. Enfim, vim para esta cidade com a missão de fazer um trabalho conjunto na área do transporte, na área do turismo, e hoje atuamos na área da terraplanagem. A minha visão para colaborar, para corroborar com a intenção para que seja aprovado este projeto é a seguinte. Trabalhei em Uruguaiana no ano de 2014, trabalhei em Uruguaiana no ano de 2008, e agora eu retorno aqui nos idos de 2021, 22, 23. Há muito me assusta os rumos do que nós encontramos na área do Porto Seco de Uruguaiana. Muito me assusta ver que grandes empresas, grandes concessionárias, como Volvo, Scania, que grandes investidores que aqui estavam investindo na área do setor do transporte, como dizem aqui na fronteira, se abanaram. E por que se abanaram? E por que que foram ao destino de Dionísio Cerqueira, ao destino de Foz do Iguaçu, ao destino de Itajaí? É porque algo não chamava mais a atenção do empresário para continuar aqui em Uruguaiana. O que foi que em algum momento perdeu o foco? O que foi nesta caminhada, desta parceria público-privada, que deixou esta ruptura? Por isso, senhores, estamos às vésperas de ter um grande projeto ser executado. Um projeto bem verdade que, como disse o vereador Juca, não depende das finanças do município, mas depende sim da boa vontade do poder público em investir nestas empresas que querem aqui trazer colaboradores, que querem daqui fazer colaboradores, trazendo nos mais diferentes campos do nosso município, seja eles no campo da alimentação, no campo da borracharia, da mecânica, no campo da hotelaria, e assim movimentar mais, que é lá naquela região, principalmente do Distrito Industrial, já pré-reservada ou propriamente não é guardada para essa finalidade, para que nós tenhamos sim um Porto Seco digno de atrair investidores, de atrair empresários em uma região que hoje carece disso. Bem verdade que o governo municipal nos últimos tempos tem feito sim o seu papel, secretário Rodrigo, mas quero deixar aqui a minha mensagem, como alguém que vem de fora e há 2 anos está aqui experimentando viver Uruguaiana, como lema da Secretaria de Turismo, venha viver Uruguaiana, quero dizer aos senhores, principalmente aos pré-candidatos e já candidatos ao próximo pleito, que não deixem morrer na casca esse projeto, que possa sim ser aprovado e que os senhores tenham a possibilidade de ter um tempo de circular em meio ao hoje Porto Seco de Uruguaiana. Sintam-se na pele dos profissionais dessa área e percebam as grandes deficiências daqueles que atravessam o Brasil e vão seguir atravessando a América para levar ou para trazer as nossas cargas. E assim, com mais sabedoria, usar a caneta na mão para que possam fazer valer aquilo que o povo lhes confiou. Essa é a mensagem que eu trago como alguém de fora e alguém que aplaude esse projeto num propósito de tenhamos, sim, secretário Rodrigo, grandes parcerias das pessoas que querem trazer aqui os seus projetos, que querem trazer aqui as suas empresas, que querem fazer o Porto Seco de Uruguaiana, que querem fazer de Uruguaiana uma cidade mais próspera. Por isso, sem dúvida alguma, concluindo aqui a minha fala, concluindo a minha mensagem, secretário Prudêncio, enquanto houver um diálogo fluente entre todas as entidades, teremos sim uma cidade próspera. Agora, enquanto ficarmos simplesmente no plano das ideias, no mundo das ideias, infelizmente ficaremos apenas nos projetos e as leis não darão seguimento. Obrigado, tenham todos um bom dia.
Obrigado pela colocação, Daniel. Para fazer da palavra, Paulo Ricardo.
Senhoras e senhores, um bom dia ao público que nos assiste nas redes sociais. Mesmo com muitos afazeres programados, coloquei em segundo plano para vir para essa audiência, por considerar muito importante para a cidade. E eu, como escritor humilde, que busco aprender sobre a minha cidade, eu vejo que se a gente não participar, nós não vamos conseguir nenhum objetivo. E às vezes quando a gente fala algo, fere algumas pessoas. Mas numa democracia a gente tem que ter essa sensibilidade de compreender o pensamento das pessoas e não levar para o lado pessoal. Baseado no que eu tenho visto como cidadão de Uruguaiana, que eu digo, eu me entristece inicialmente ver que numa pré-campanha, né, daqui mais uns meses, vai estar repleto de pessoas candidatas a salvar Uruguaiana, mas aqui nessa audiência pública eles estão ocupados, estão trabalhando, não podem participar. Uma audiência que vai interferir com a vida de muitas pessoas se for aprovado. Então, tem que ter essa doação para a comunidade, não quando há interesse pessoal, mas quando há o interesse do coletivo. Com relação a esse projeto, nós precisamos analisar as lições da cedência da Praça do Barão do Rio Branco, feita alguns anos atrás, onde uma empresa ficou alguns anos administrando, ganhou recursos, vendendo espaço nas lixeiras para empresas. Eu não colocaria o nome da minha empresa numa lixeira, mas foi bem usado. Não foi feita uma divulgação dos valores arrecadados e nem quais foram os objetivos dele, porque de forma abrupta eles pararam, entregaram o serviço da manutenção da Praça do Barão, sem dar uma explicação para a sociedade. Quando foi necessário trocar a placa do poeta maior Alceu Vamose, que tinha depredado, roubado, que é comum aqui em Uruguaiana, a depredação do nosso patrimônio cultural, infelizmente, é generalizado, é uma norma que nós temos que combater de forma inteligente e não policialesca. Trocaram por uma placa bem barata, para não dizer outra coisa. Aí agora, depois de incomodar autoridades e pessoas ligadas à cultura, uma entidade particular bancou essa placa de forma muito mais bela, da forma como o nosso Alceu Vamose merece. Isso que nós queremos para a Uruguaiana, que as nossas praças, as nossas calçadas tenham condições de receber o cidadão, a criança. Mas nós não vemos isso, infelizmente. Se eu for falar aqui todas as coisas que eu vejo, vai demorar bastante. Aí agora, sobre as calçadas, é autorizado e é cobrado o uso da área. Isso é bom porque os cidadãos que não têm um emprego, eles estão trabalhando e se mantendo com esses serviços. As nossas calçadas são muito amplas. Mas eu acho estranho é que empresas, lojas que têm o seu espaço no prédio, ele coloca um som na porta a todo volume e usa o espaço da rua para colocar os seus produtos, tirando a liberdade do pedestre de ir e vir. Isso eu acho que tem que ser trabalhado. Senão daqui a pouco é quem pode mais chora menos. Essas questões nós temos que resolver. Quando nós passarmos um cheque em branco para empresas fazerem a manutenção e de repente o seu comércio com patrimônio público, nós temos que deixar bem claro quais serão as normas. Bem claro, antes de serem assinados os contratos, antes de que passe lá para a prefeitura. Porque senão o cidadão já não vai mais poder dar a sua sugestão. Esse é o momento de a gente dar a sugestão e dizer que pode melhorar, sim, mas tem que ser bem fechado. Concluindo, se a gente não tomar cuidado, nós vamos ter que trocar o nome da cidade para Baclilândia, porque aí as empresas mais poderosas conseguem os maiores espaços, as melhores condições. Nós já temos uma empresa que tomou conta das rádios da cidade. De 5 a 5 minutos, eles entram no ar e ficam 10 minutos falando. Eles já têm esse direito, e nós, cidadãos, temos que nos retirar das rádios. Não podemos ouvir o noticiário, porque eles tomaram conta. Então, isso aí é que nós temos que analisar. Essa aí é a sociedade que nós queremos para o futuro? Essa pergunta que eu deixo como escritor, espero que não me levem para o lado pessoal. Não é uma questão, uma crítica pessoal, mas uma coisa que eu acho que tem que ser trabalhada. E, infelizmente, não tem pessoa suficiente da comunidade para ver o que podemos receber mais de sugestões. Muito obrigado.
Obrigado, Paulo. Obrigado, Paulo Ricardo. Registramos aqui a tua participação. Recebemos o secretário Rodrigo, embora a gente já verificou aqui que existe no projeto da emenda a resposta. A gente gostaria que o senhor respondesse em nome do Executivo uma pergunta que recebemos pela rede social, do senhor Enzo Varela. Gostaria de saber qual o motivo da emenda, visto que continuará os usos para bancas, quiosques e eventos culturais. Para o setor privado investir em áreas públicas, eles irão querer captar lucros. Como isso se dará? É um questionamento que a gente gostaria, embora está na lei aqui.
Não, tranquilo. Na verdade, como eu expliquei no início, a alteração visa a parceria público-privada, como a gente já tem visto em outras cidades. Eu vou citar que é a que mais está em evidência, que é a Orla do Guaíba, para aquelas pessoas que não sabem como funciona aquele espaço. Ele é gerido por uma empresa privada, ele foi investido por uma empresa privada, e através da concessão pública, e já enquadrada na nova lei de licitações, mediante esse procedimento auxiliar que eu falei, que é o procedimento de manifestação de interesse. Então, dessa forma, para que a gente atraia esses investidores e esse tipo de formato público-privado, nós necessitamos dessa alteração para enquadramento na lei de licitações.
Obrigado, secretário Rodrigo. A gente coloca à disposição mais uma vez, se alguém quer se manifestar. Wilson? Senhor Wilson Dias da Silveira, da Unipampa.
Vereador Juca, presidente da comissão. Vereadores Delgado e Marcelo Lemos, vereadora Zuma. Demais secretários, membros da Procuradoria, Senac e Plenária. Assunto de veras importante, sim, como trouxe o Daniel, que está há 2 anos em Uruguaiana. Interessante. Como está na gravação, como tem sido colocado aqui, eu posso falar como empresário, posso falar como pré-candidato, posso falar como comunista, como falou o Marcelo Lemos, enfim, as facetas que a gente pode usar aqui na tribuna são várias. Mas todas elas com um propósito definido, marcar posição. Bancada do PT não existe nessa casa. Se existisse, no mínimo, estaríamos discutindo o pedido de vistas para ampliar a discussão. Por quê? Quando vejo sinalizado aqui investidores de fora, quando vejo Daniel de fora com esse olhar do turismo, sinalizando para nós como fazer para atrair mais turistas, para ter mais renda, para ter mais, enfim, eu fico perguntando para essa casa e os investidores locais. Eu não ouvi falar aqui em investidores locais, eu sou investidor local. Eu tenho uma empresa que vai fazer 33 anos, líder de mercado, já teve posição regional. Não falo por mim, eu falo pelos demais investidores e empresários locais. No projeto, pelo menos, ou na discussão, eu não vi isso contemplado. A segunda questão foi trazida aqui por um cidadão. A Praça Barão do Rio Branco, aonde mora meia quadra. Por que mudar na lei se nós temos hoje capacidade de atender, por exemplo, demandas como um restaurante que está fechado? E a gente precisa saber o porquê que está fechado todo esse tempo, onde nós não podemos ocupá-lo ou oferecer para os turistas, que é quantidade enorme, principalmente de argentinos que chegam aqui para busca de comedor e está fechado. Então nós temos um exemplo clássico aqui, que o município está sendo incompetente de uma área nobre da cidade, que é um espaço público, onde nós, cidadãos, estamos privados. Não foi preciso mexer na lei orgânica ou em qualquer lei para que cedesse ou para que o café da praça, que é outro exemplo que está funcionando. Então, se nós temos hoje essa capacidade de ter a atenção com a cedência nessas condições, por que mudar a lei? Para isso o pedido de vistas, para melhor esclarecimento. Então, a questão de fora. Eu acho que tem que ser contemplado e tem que ter essa visão do investidor local, porque está sendo praticamente só colocado o investidor externo. Por questões ideológicas, então, por questões partidárias, nós somos contra, absolutamente, radicalmente contra, o bem público cedido para exploração do interesse privado. É questão pessoal, é questão de princípios, e mais ainda na nossa cidade. Porque aqui nós temos uma carência enorme de áreas de lazer para a população da nossa cidade. Um pequeno exemplo. Se falou no centro, se falou em outras áreas, vamos falar na Cabo Luiz Quevedo. 10 mil pessoas, segundo o censo, segundo os dados estatísticos, segundo uma população que gira em torno de 10 mil pessoas. Extensa área. Temos uma pracinha lá no QG. É apenas um exemplo. Então nós sabemos que nós temos falta de espaço público de lazer para a nossa população, sobretudo na periferia. E eu fico vendo com essa falta gritante de área de lazer na periferia para a nossa população. Ainda vamos pegar o pouco que se tem e dar para a exploração do interesse privado? Eu acho que a gente tem que olhar um pouco mais para o nosso cidadão, para quem está lá na ponta, na periferia. O turismo é interessante, vai deixar a renda aqui, mas não vive aqui nas nossas mazelas, com a falta de áreas de lazer para a nossa população. Repito, e o pouco que se tem que é privatizar com esse tipo de projeto de lei. Não estou me posicionando contra ou a favor, eu apenas quero essa discussão. Eu quero pedir vista, se tivesse bancada do PT, para melhorar essa discussão. Para que todas essas questões, eu como empreendedor, como investidor, tenha interesse? Tenho. Só se falou no investidor externo aqui. Eu, como membro de um partido, preciso discutir melhor, porque a gente vê as carências do município, e isso aí vem ao encontro dessas carências. E terceiro, quero esclarecer por que esse restaurante aqui, que está numa área nobre, que está numa área pública, está fechado há tanto tempo. Esse é um exemplo clássico. E não precisou mexer na lei para que nós tivéssemos esse entendimento. Então, era isso que eu gostaria de deixar registrado, a minha posição enquanto cidadão, enquanto uruguaianense, enquanto gente que vive aqui e que quer ver o espaço público, a área pública, destinada para os nossos cidadãos.
Obrigado, Wilson, pela tua participação. Só vale registrar também como presidente da comissão, importante fazer o registro para as comunidades que nos acompanham através da rede social. Quando você fala em audiência pública, ela é aberta ao público. A casa do legislativa é a casa do povo. Todas as nossas reuniões são transmitidas pelas redes sociais e os convites levados aos meios de comunicação e toda a sociedade de Uruguaiana. O que falta, na verdade, é uma sociedade ser participativa. Aí é questões políticas e costumes da nossa cidade em brigar pelos seus interesses. Essa casa e esse vereador e aqui os colegas que estão presentes, sintam-se representados, pois estamos aqui. Estamos aqui. Onde existe o poder legislativo, os vereadores se fazem presentes num ato de respeito a um tema importante que trata a nossa interesses coletivos da nossa comunidade. Então, a audiência pública é liberada ao público. Gostaríamos que esse plenário estivesse cheio. Aí é uma questão de costume, né? E os entes políticos e públicos deveriam sim recuperar essa credibilidade das pessoas para com que na próxima audiência pública esse plenário estivesse lotado. Tivemos a questão do nosso orçamento do município, R$400 milhões, e nesta casa tinha duas pessoas sentadas no plenário. A culpa nossa também é dos políticos, mas também da sociedade que deve participar. Pois o nosso orçamento falava em investimentos de saúde, educação, infraestrutura, todos os investimentos, Wilson, de R$400 milhões. E nesta casa só tinha duas pessoas sentadas no plenário. Então algo está errado. A sociedade também precisa se reinventar e cobrar de quem ela participou e colocou aqui. Mas ela também deve participar. Por isso que, mais uma vez eu repito, audiência pública. A casa do povo está aberta para a nossa sociedade. Secretário Rodrigo, o senhor gostaria de responder o questionamento feito pelo Wilson?
Na verdade, eu acredito que o projeto ele é bem claro no momento que fala na concessão de parques, praças, jardins e largos públicos. Nós não estamos falando de concessão de prédios públicos. Isso já existe uma legislação específica na qual ela é executada. Então, não contempla este projeto em especial. Mas respondendo ao seu questionamento referente ao restaurante, foram feitas 3 licitações abertas a qualquer um, seja investidor interno ou externo, e elas foram desertas. A última licitação que está em andamento teve um recurso e está sendo analisado. Ou seja, o município pode ter falhado, mas não foi inerte. Nós fizemos os procedimentos legais, na qual hoje estão em andamento. E volto a frisar sobre o projeto em questão. Em nenhum momento a ideia é privatização de áreas públicas, e sim a concessão de parcerias público-privadas para que a população tenha mais acesso à infraestrutura decente, com a contrapartida privada. E, volto a frisar, nós não estamos dizendo que só podem ser investidores externos. Os empresários locais que quiserem participar, apresentar o procedimento auxiliar de manifestação de interesse, o município sempre foi aberto a parcerias, seja eles externos ou internos. Obrigado.
Secretário Rodrigo, inclusive eu vi aqui na emenda que não fala mesmo que o investidor tem que ser fora do município. Não existe essa discriminação, né? Tá bom, obrigado. A palavra está à disposição dos colegas vereadores. O vereador Marcelo pediu o uso da palavra.
Muito obrigado, presidente. Em primeiro lugar, um bom dia, secretários, doutora, querida amiga Carla, que representa o SENAC, colegas vereadores, vereadora Zuma, vereador Delgado, vereador Juca, plenário, quem nos acompanha através das redes sociais. Quero deixar o registro cumprimentar o doutor Márcio Cristiano, assessor deputado Eduardo Loureiro, líder da bancada do PDT na Assembleia Legislativa. Ouvi atentamente as manifestações e anotei alguns pontos e algumas dúvidas que eu já tinha em relação ao projeto, até para externá-las. Primeiro, quero registrar, presidente, colegas, e aproveitando que o nosso plenário está muito bem frequentado, de hoje é um dia muito feliz. Eu acabei de receber, querido amigo Márcio, a notícia da emenda do deputado federal Afonso Mota, 3 emendas para a Uruguaiana, R$600 mil para o Colégio Roberval Beregaray, 300 mil reais para a PAI e 150 mil reais para o Instituto Federal Farroupilha, para custeios. Como compreender a direção dessas escolas, dessas entidades, para utilizar, para atender a população. Então, eu estou muito feliz com essa informação. Agora há pouco, conversava com o deputado. Estou muito alegre. Estou num momento muito alegre, tendo em vista esses 1 milhão e 50 mil reais investidos em Uruguaiana. Voltando, senhor presidente, alguns pontos que eu gostaria de frisar. Óbvio, como já disse o secretário, o vereador Juca apresentou no seu tom, não há uma prioridade para os investidores externos. Por óbvio que nós temos que ter a compreensão que um município tão afastado geograficamente e ao mesmo tempo tão interligado pelas grandes cadeias produtivas e de transporte, necessita atentar ao seu crescimento endógeno, aquele que é de dentro para fora. Não há perspectiva de desenvolvimento econômico, e crescimento e desenvolvimento não são a mesma coisa, não há perspectiva de desenvolvimento econômico através do crescimento exógeno, aquele que é de fora para dentro. Só há quando ele surge para suprir demandas que não são atendidas pelo mercado local. Isso não sou eu que estou falando, isso é macroeconomia. Então, se existe uma demanda local que não é atendida por uma oferta local, vale a pena tu ter o direcionamento para aquele setor que é externo. Dito isso, esse projeto de lei, este projeto de emenda à lei orgânica, ele necessita de 2/3 de votos em 2 turnos, com um interstício, se não me engano são 10 dias, de uma votação para outra. Então ele vai ter mais alguns dias de debate. Não será colocado de forma célere. Tem mais alguns dias para debate. A minha pergunta, primeiro, outra manifestação. Alguns assuntos são misturados. Foi dito em relação à própria incompetência da gestão atual, na liderança do macro desenvolvimento municipal, qual eu concordo com a incompetência nesse sentido, em alguns outros também, mas estamos falando disso. Mas também nós não podemos evitar os avanços dos regramentos legais. Não podemos evitar que o século XXI chegue. E poucas coisas na legislação atual são mais modernas do que as parcerias público-privadas. Poucas coisas. O que me preocupa, secretário, colegas, plenário, que nos acompanha, são os regramentos, a parametrização daquilo que será, por exemplo, a construção dos quiosques. Como será feito esse regramento? Através da lei complementar? Através do decreto municipal, que pode mudar a qualquer hora? Como que será parametrizada a construção dos quiosques? Esse é um item. Como que será realizado o processo decisório da escolha da concessão ou permissão de determinado uso? Vai ser licitação? Vai ser carta-convite? Vai ser aberto um processo geral? Isso tem que estar escrito, doutora. Não pode estar mentalmente na expectativa. Tem que ter um regramento, que este parlamentar prefere que seja através da lei complementar. Já tem uma lei federal, daqui a pouco vem um decreto. Essa é uma outra questão. E o último ponto, secretário, agora o secretário Prudêncio vai engasgar. Uma sugestão, que os valores arrecadados já tenham vinculação para o seu fundo, secretário. Seu fundo, o Fundo de Desenvolvimento Econômico, que não vá para recurso livre. Depois que vai para recurso livre, a gente sabe como é que é. Então, esses são os pontos que eu gostaria de compartilhar e agradeço muito a audiência da plateia e dos colegas. Obrigado.
Secretário Rodrigo Santariano.
Vereador, na verdade, essa alteração vem em encontro à Lei 14.133, no seu artigo 81, que fala sobre as manifestações de interesse. Então, todo o regramento quanto a procedimentos de contrato, procedimentos licitatórios, é em função da nova lei de licitações. E concordo com o senhor quando o senhor diz que nós não podemos parar no tempo e não deixar o desenvolvimento chegar através de legislações. A nossa lei orgânica sofreu poucas alterações desde a sua vigência até hoje. E eu acredito que toda alteração que vem para essa casa seja para melhor do município e para quem vive nele. E tenho que lhe dizer também uma visão minha. quem pode acompanhar alguns investimentos da cidade, eles foram todos de empresários internos, grandes investimentos. Tivemos alguns no meio de transporte, que o senhor sabe, que teve esse investimento. Mas concordo também que quando o interno não supre a necessidade, a gente tem que abrir a possibilidade de pessoas explorarem de forma positiva para a população. Tá? Mas todo esse regramento de como vai ser padrão de obra, essas coisas assim, poderemos fazer uma lei, até me deixo à disposição para sentar com o senhor para sugestões, ou o secretário Prudêncio, mas para construirmos em conjunto, mas justamente a gente quer abrir o município para se adequar à legislação de licitação hoje, mas todos os procedimentos de contratos, de que não existe mais carta-convite, agora são pregões, ou leilão, ou concorrência, tudo é em função da Lei 14.133.
Secretário Rodrigo, também temos um questionamento, o Enzo,
só
novamente.
Só gostaria de fazer mais uma pergunta ao secretário.
Vereador Marcelo.
Aguardo. Secretário, só aproveitando a presença do secretário Prudente também, particularmente eu não me sinto seguro da aprovação sem a perspectiva da vinculação do recurso, a destinação para onde será utilizado, e do regramento, por exemplo, da própria construção dos quiosques. Se nós vamos permitir um quiosque por quadra, nesse formato, e não ter o regramento em lei, não em decreto, em lei, prevendo, daqui a pouco, daqui 10 anos, nós teremos o mesmo problema que nós tivemos com os triggers, por exemplo.
Obrigado. Vereador, mas eu preciso só salientar que esse artigo, nesse inciso que é o terceiro, ele já é previsto no, na lei orgânica, tá? Nós não estamos alterando esse inciso. Na verdade, a alteração se trata do caput do artigo, que inclui... Não, mas era autorizando, antes já autorizava. Na verdade, vedava a questão das praças. Praças, largos, então teve que se fazer uma adaptação no parágrafo inteiro em função da vedação do caput, e aí foi incluído o parágrafo primeiro, e do inciso primeiro ao terceiro se permanece tal qual a lei orgânica municipal.
Agora se dará atenção devida, tem que haver o regramento. Tem perspectiva do regramento? Tem perspectiva da lei complementar atentando como será feita a concessão, como serão parametrizados as construções de quiosques, por exemplo? Se antes não era feito, era uma questão da temporalidade da legislação. Com a atualização vai ser feito.
Obrigado, secretário Rodrigo. Mais uma vez o Enzo mandou outro questionamento. O que ocorreu na Orla do Guaíba foi uma operação urbana consorciada da área, que está previsto no Estatuto das Cidades?
Através do procedimento auxiliar, procedimento de manifestação de interesse. Se caso não houver, se o município e o Estado do Rio Grande do Sul não tivessem recepcionado a lei de licitações no ano passado, não teria como ter os investimentos que ocorreram naquele local.
Obrigado. Partindo para as considerações finais também, nós temos mais um questionamento, mais uma resposta, e aqui parte por esse vereador. Nós buscamos já, quanto à questão dos espaços públicos do município de Uruguaiana, através, a partir desta casa, o Adote uma Praça. Que era algo bem simples, que proporcionava a nossos empresários locais a utilização daquele espaço, uma simples manutenção, e pudesse utilizar a sua marca. E hoje a gente se depara com isso, né, secretário Prudêncio? Poucas empresas, empresários locais, que com o custo mínimo de um investimento, podia fazer um corte de grama, uma pintura de meio fio, utilizar a sua marca ali. Essa casa aprovada por todos os colegas vereadores, e que mostra que, na verdade, se em casa nós não temos, nós temos que buscar sim, parcerias que venham atender essas demandas. O secretário Prudêncio.
Bom dia a todos, bom dia, senhores vereadores. O vereador Juca Delgado, Zuma, vereador Marcelo, aos colegas que estão aqui, a plenária presente, e a todos que nos acompanham pelos veículos onde está sendo transmitida essa audiência pública. Vereador, não vou lhe responder, vou comentar, vou tentar trazer uma contribuição ao debate que está sendo gerado aqui. creio que cada caso que se incluir nessa lei, cada investimento, cada proposta, deverá, obviamente, ser debatido nesta casa para ver aquelas o que nós teremos de retorno bom, o que é bom e que também tem contrariedade daquilo que nem sempre é bom para nós. Deve ser debatido, não é uma... Entendo eu que não é um cheque, né, assinado ao município de Uruguaiana, que ele faça o que bem entende através dessa lei, sem consultar ou sem debater com a sociedade, até porque esse não é costume do executivo atual. Quanto aos quiosques e ao projeto, quando uma empresa for usar essa lei, obviamente ela vai mostrar o que é um projeto, e este projeto vai ser debatido. Onde vai ser os quiosques, as dimensões, enfim, toda a infraestrutura necessária que vai envolver esse local. E isto, né, que vai ter um impacto direto à comunidade, deve ser, sim, debatido nesta casa, como bem colocou o vereador Juca, a Casa do Povo, para que a gente possa trocar ideias e trazer o que há de melhor para a nossa sociedade. Quanto à questão da destinação do recurso, vereador, eu concordo com o senhor, eu não levei nenhum choque. Acho que todo recurso, aquele que gera o recurso, nada mais justo do que ele ter o retorno desse recurso para que siga investindo. Mas também nem todo, né? Aí eu defendo, faço a minha culpa, nem todo ele pode ser também vinculado. Porque hoje eu lhe dou um exemplo que tramita nessa casa sempre, quando nós prestamos as contas do orçamento público, quando aplicamos 15% no mínimo... Na saúde, 25% no mínimo da educação, e lá se vão 40% do nosso orçamento, temos aplicado bem mais do que isso. E esta diferença que sai é do livre, não é do vinculado, vereador. Então, assim, se também formos sacrificar todo o recurso livre, com certeza iremos deixar, no mínimo, de investir em infraestrutura. Então, temos que pensar por esses lados também, né? E se formos vincular tudo e o livre conseguir continuar sustentando algumas situações, ou nós vamos ter que trabalhar no limite, é 15, é 15, é 25, é 25, para que a gente possa ter um saldo para investimento em outras áreas que depende sim unicamente do recurso livre e dos repasses que são feitos por deputados e vereadores, inclusive do deputado Afonso Mota, que já recebemos recursos para investir em infraestrutura e que nem sempre temos esse retorno. Então, a questão também desses projetos, nós temos um código de obra, uma lei que regra todas essas questões, que faz exigências, né, e que tem que ser cumpridas. Enfim, nós temos outros amparos também que vêm subsidiar essa lei, só a nível de contribuição. Obrigado.
Vereador Marcelo.
Senhor presidente.
Encerramentos finais.
Aproveitando que nós estamos dissecando o projeto e aprofundando o debate, pegar meio de trás para frente a fala do secretário Prudêncio, também do secretário Rodrigo, o Código de Obras 84, 92, não lembro o ano, e não é tão fiscalizado assim, né? Fiscalização por parte da Prefeitura do Código de Obras é zero, é inexistente, é vergonhosa. Eu não vou entrar no assunto, até porque eu sei que não faz parte dos senhores, mas eu sei que é. Eu sei que é. Eu vivo isso. A incompetência da fiscalização do Código de Obras é absurda. Não vou entrar nesse assunto, presidente. Até porque ele me causa estranheza, ele me causa sentimentos, me aflora uma situação. Eu estou
num dia calmo, então
um dia espetacular hoje. Estou num dia muito positivo. 35 anos amanhã. Secretário Prudêncio, o grande receio que nós temos, primeiro, só é óbvio o que está na lei, o que tem previsão legal. O que não tem previsão legal não é óbvio. Em relação, por exemplo, à parametrização da construção dos quiosques. E em segundo item, a questão da vinculação, que o senhor já me respondeu, o secretário respondeu, mas ainda não falaram se tem possibilidade de nós vincularmos. Em relação à vinculação, o grande problema que nós temos hoje nos municípios, em Uruguaiana, em maior grau, em maior estatura, tendo a questão econômico-financeira dificultosa, aquilo que não é vinculado não chega. Então, quando nós não vinculamos, nós temos muita dificuldade. Com exceção da educação e da saúde, que tem os seus custos, tem todas as suas estruturas. Mas a vinculação, ela é no mínimo necessária. Tá? Friso novamente a minha preocupação em relação, secretário Rodrigo, em relação à parametrização da cedência, de como que vai ser feito, porque daqui a pouco existem 4, 5 pessoas interessadas no mesmo local e algumas pessoas não interessadas em nenhum local. Isso vai acontecer. Uma praça um pouco mais afastada, ninguém vai querer. E um local um pouco mais central, vários vão querer. Como é que vai se dar esse regramento? E confesso para os senhores que o meu conhecimento sobre a nova lei de licitações, assim como da maioria, inclusive acho que é por isso que a doutora está aqui hoje, o meu conhecimento é bem, bem estreito, quase. E para encerrar, secretário, eu gostaria de uma resposta sobre a parametrização da construção e da cedência, e também da vinculação do recurso.
Da vinculação, lhe comprometo em encaminhar até sexta-feira, no máximo, a emenda no projeto.
Muito obrigado.
Mas, assim, respondendo a sua pergunta, como um local bem localizado e um local mais afastado, nós podemos usar a expertise da União. A União, quando faz lotes de licitação, ela vincula vários locais distintos em um lote. O nosso maior exemplo é o Aeroporto Internacional Rubem Berta, que foi concedido a iniciativa privada num lote onde pegou outros aeroportos de grande porte e o Uruguaiana foi contemplado.
Só que isso tem que estar previsto.
Sim. Mas não na lei orgânica. Tem,
não, em lei complementar.
Não.
No edital.
Oi.
Oi, doutora.
Isso vai estar previsto depois no edital que a gente vai abrir para chamar os interessados. A gente prevê pelos lotes, digamos, Praça do Barão e uma praça mais afastada. É um lote. Então, aquele investidor...
E se não tiver no edital?
Mas precisa estar no edital. Isso são...
Não, e se tiver uma previsão diferente, distinta?
Como assim, vereador?
O edital é formatado pela ato discricionário.
Não, o edital é formatado conforme a lei. As regras que estão na lei, a gente formata o edital. Isso sempre foi assim, na 8666.
Mas isso não está previsto na legislação. A formatação da cedência não está prevista na legislação.
Claro que não, porque isso são escolhas. Pode até colocar mais de um, pode achar alguma maneira mais
interessante. Sim, são escolhas, justamente por isso que eu estou pedindo que seja colocado em lei complementar, para que nós não tenhamos privilégios para uns e outros acabando sendo relegados a locais mais afastados, não podendo disputar aquilo.
Não, eu entendo, mas assim, a gente já pratica isso. Na antiga lei nós já praticávamos e não temos legislação nesse sentido. Nós já licitamos por lotes. Isso não é...
Licitar o que por lotes, doutora?
Vários serviços.
Exemplifique-os.
Agora não tenho nenhum para lhe dizer na ponta da língua.
Não tem. É. Não tem cedência desse tipo.
Bom, a minha contribuição é essa, tá? A lei prevê, não há empecilho em se fazer isso e também não vejo nenhuma dificuldade de que a gente execute nesses termos que o Rodrigo acabou de exemplificar.
Vereador, presidente, eu não estou discordando do que a senhora está falando, eu estou concordando com o que a senhora está falando. Eu só me preocupo e proponho ao secretário que haja a previsão já, que haja a parametrização de como será feita essa cedência.
Secretário Rodrigo, vereador Obrigado. Marcelo Lemos, o importante é que esses temas levantados, e como a gente diz, existe uma comissão especial, vai ter uma reunião nas comissões especiais, a gente apontou hoje todas as... Umas delas do projeto, que a gente pode fazer alterações, a gente pode conversar em conjunto isso. Eu acho que seria importante. É a audiência pública levantar esses fatos. O importante é salutar para o debate. E agradeço a participação de todos. Importante com esses temas levantados aqui, porque é o desenvolvimento da nossa cidade uruguaiana. E antecipando o aniversário do vereador Marcelo Lemos, deputado Afonso Mota, mais uma vez contempla a cidade de Uruguaiana com emendas que vêm de interesse. Tá, e como diz hoje, o vereador Marcelo está um pouco calmo, está mais tranquilo, está de aniversário brevemente amanhã. A gente agradece a participação de todos, cumprindo os objetivos e nada mais havendo a tratar, invocando o nome de Deus, declaramos encerrada a presente audiência pública. Que Deus abençoe a nossa Uruguaiana.